Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb. Ontem eles anunciaram que estão desenvolvendo uma ferramenta para deixar o pessoal fazer um tour imersivo ali em realidade aumentada pelo apartamento antes de decidir se quer alugar ou não. Além disso, eles também disseram que estão investigando lá um jeito de oferecer experiências imersivas durante a estadia da pessoa com conteúdos de realidade aumentada para ela visualizar enquanto explora a cidade. O Airbnb não detalhou muito o funcionamento dessas ferramentas e nem deu um prazo para o lançamento oficial delas, mas comentou que o interesse deles por esse mercado imersivo é bem grande e que eles estão com pressa para poder lançar isso logo. E agora o assunto é a HP, que foi pega de novo com um keylogger escondido lá nos notebooks dela. Um keylogger, pra quem não sabe, é aquele programa que registra tudo que a pessoa digita lá no computador e a pessoa não fica sabendo, né? Um programa espião, basicamente. No começo desse ano, o pesquisador já tinha descoberto a presença de um keylogger num driver de áudio lá nos notebooks da HP, e agora esse keylogger novo tá escondido no driver do touchpad. Ele tá desativado por padrão e, segundo a HP, ele servia pra ajudar a corrigir uns bugs lá no sistema. Na verdade, né, reconhecer esse problema, a HP aproveitou para falar que a culpa não é dela, e sim do parceiro, né, que é a Synaptics, que é a dona desse driver, mas ainda assim ela liberou lá uma atualização para os quase 500 modelos dos laptops que ela vende, eliminando mais esse keylogger lá do sistema. Bom, e agora eu vou falar sobre o Bitcoin, que começou a ser negociado lá na Bolsa de Chicago. Essas negociações são de contratos futuros, ou seja, tentam prever ali um pouquinho o valor do Bitcoin nos próximos meses, o que indica uma certa expectativa de estabilização lá do valor da moeda. Ironicamente, ontem ao longo do dia as negociações lá do Bitcoin tiveram que ser suspensas mais de uma vez na Bolsa, né, porque o valor ficou oscilando bastante, que nem ele sempre faz, e num dado momento lá a oscilação foi de 20%, que gerou uma pausa de 5 minutos antes da retomada das negociações da moeda. E ainda sobre esse assunto, pintou lá na Bloomberg uma matéria que fala que um grupo de 1.000 pessoas tem hoje equivalente a 40% dos bitcoins do mercado. A matéria explica como que essa grana toda foi parar na mão desse grupo e insinua que eles têm condições de influenciar lá no preço da moeda para poder comprar ou vender com preços mais vantajosos para eles. Caso você queira ler a matéria completa, que por sinal é bem interessante, o link está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que começou a vender ontem lá nos Estados Unidos o Google Home Max. O Home Max é uma caixa de som grandona, né, que chegou lá para concorrer nesse mercado das caixas de som conectadas com uma qualidade um pouco maior na entrega do som, e ele vai custar $400. De acordo com o Google, o Home Max é 20 vezes mais potente do que o Google Home normal, e ele pode ser encontrado tanto na loja online da empresa quanto nas redes de varejo lá dos Estados Unidos. E ainda sobre a empresa, pintou lá no TechCrunch uma matéria falando que logo o Google Maps vai começar a notificar o pessoal quando for a hora certa de descer do ônibus. Na verdade, a notificação vai funcionar tanto para pontos de ônibus quanto para estações de trem e de metrô, e no caso do Android, essa informação vai ficar visível lá na tela bloqueada do aparelho. Quando o trajeto envolver lá mais de um ônibus ou linha de trem e de metrô, essa informação vai ficar atualizando ali sozinha, né, para facilitar a vida do usuário, e ele vai conseguir navegar pelo passo a passo do trajeto para conseguir se planejar melhor. E ainda sobre o Google, eles finalmente liberaram a lista dos relógios inteligentes que vão receber a atualização Oreo do Android Wear. No total, são 30 dispositivos que vão receber a atualização, e a lista completa está no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Já uma outra coisa que eles estão liberando é aquele pacote de stickers 3D, né, de realidade aumentada para o Google Pixel e Pixel 2, e os stickers incluem até uns personagens e elementos de Star Wars e de Stranger Things. Eu deixei uns vídeos aqui na descrição que mostram esses stickers de realidade aumentada em ação, e vale dar uma espiada, porque a coisa é bem divertida. E por último, sobre o Google, deixa eu dar uma dica rápida para você que tem um Xbox One. Ontem o app do YouTube foi atualizado e agora ele finalmente dá suporte a vídeos em 4K. Bom, e já que eu citei Stranger Things, deixa eu comentar que o David Harbour, que interpreta lá o chefe de polícia Hopper, falou que a série só deve voltar no ano 2019. Ele disse que os irmãos Duffer, né, que são os criadores da série, estão trabalhando no roteiro ainda dessa terceira temporada, e que eles geralmente levam bastante tempo para ajeitar o roteiro e deixar a coisa toda bacana como ela de fato é. Agora, ainda sobre o David Harbour e Stranger Things, ontem pintou a notícia de que ele vai concorrer ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante para um drama que foi feito para TV. Já Stranger Things entrou lá para a lista de candidatas à melhor série dramática e a Netflix também conseguiu emplacar indicações das séries Master of None e The Crown. Enquanto isso, a Amazon também apareceu na lista de indicados com a série The Marvelous Mrs. Maisel e a plataforma Hulu ganhou uma indicação lá com The Handmaid's Tale. Se você quiser ver a lista completa dos indicados ao Globo de Ouro, é só dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Amazon, deixa eu comentar que agora dá pra pedir pra Alexa te acordar com uma música específica, não só com um alarme. Ontem a Amazon apresentou essa novidade e falou que ela funciona com o Amazon Music, né? Claro, também com Spotify, Pandora, TuneIn, SiriusXM e iHeartRadio. Isso vale tanto pro Amazon Echo quanto pros outros aparelhos que tem a Alexa embutida. E enquanto isso, na Samsung vazou praticamente tudo, né, sobre os aparelhos Galaxy A8 e A8 Plus que devem ser anunciados oficialmente no começo do ano que vem. O Galaxy A8 tem as bordas fininhas, né, que acomodam ali uma tela de 5,5 polegadas, vem com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível e o leitor de impressão digital fica na parte de trás, bem do lado da câmera, para engordurar tudo quando a pessoa for destravar o aparelho. Já o A8 Plus tem uma tela Full HD Plus de 6 polegadas que ocupa quase toda a frente do aparelho, né, tem a borda fininha também, vem com 6 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, processador octa-core, bateria de 3.500 mAh e vai rodar o Android Nougat, que nem o A8. Uma coisa interessante é que ele conta com um sistema duplo de câmeras na parte da frente, as câmeras têm 16 e 8 megapixels, e enquanto isso, na parte de trás, a câmera também é de 16 megapixels. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou ontem uma linguagem de programação nova, chamada Q-Sharp. Essa linguagem é voltada para a computação quântica, né, por isso é o Q do Q-Sharp, e junto da linguagem, a Microsoft também liberou umas ferramentas e uns simuladores que podem ser usados justamente para poder programar softwares voltados para a computação quântica. O nome desse kit todo é Microsoft Quantum Development Kit, ele está numa espécie de fase beta ainda. Caso você queira dar uma espiada na coisa toda ou já tentar se aventurar ali para aprender a programar em Q-Sharp, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, lá na Apple, o diretor de inteligência artificial deles, que é um cara chamado Ruslan Salakutdinov, falou sobre o sistema de carros autônomos que a empresa está desenvolvendo. Ele falou que o sistema da Apple já consegue identificar objetos, pedestres e obstáculos mesmo quando eles têm cobertos lá por algum outro carro ou então pela chuva ou coisa assim. Ele disse também que o sistema já sabe tomar decisões levando em conta o contexto ali da situação, que quer dizer, né, que ele aprende a tomar a decisão e não depende da programação para poder definir isso para ele. Já umas coisas que ele não falou foram, né, o que exatamente que a Apple pretende fazer com isso e nem quanto tempo vai levar para ela lançar alguma coisa nesse mercado. E ainda sobre a empresa, parece que ela está se desentendendo de novo lá com o governo da Índia. Hoje a Apple consegue importar as peças de iPhones, né, para montar os iPhones no país sem nenhum tipo de custo, mas agora a Índia quer começar a taxar essa importação das peças. O objetivo disso, claro, né, é tentar convencer a Apple a fabricar os componentes no país ao invés de importar, e a Apple falou que pretende fazer isso, só que essas coisas levam tempo, né? Por conta disso, a Apple está pedindo lá para o governo indiano dar mais um tempinho, né, para ela continuar importando as peças sem imposto, mas parece que o governo indiano não vai concordar. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar uma coisa curiosa que apareceu ontem lá no Reddit. Um usuário fez um benchmark do iPhone 6S dele antes e depois de trocar a bateria e concluiu, né, que depois que ele trocou a bateria, o iPhone ficou bem mais rápido. O que rola aqui é que aparentemente a Apple está ajustando a velocidade do processador dependendo ali do quanto de energia a bateria consegue entregar. Aí, conforme a bateria vai se desgastando, né, a cada ciclo, o processador começa a reduzir um pouco a capacidade para poder puxar menos energia, e isso deu origem a uma certa polêmica, que o pessoal tá achando que a Apple tá roubando no jogo. Aparentemente, isso só acontece nos iPhones 6S por conta daquele problema de desligamento repentino, né, que aconteceu com bastante gente no ano passado, e parece que a Apple resolveu isso, reduzindo a velocidade dos iPhones quando a bateria tá gasta, mas não contou para ninguém. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela confirmou que ela comprou o Shazam. Ela falou ontem que tanto a tecnologia quanto a equipe do Shazam agora pertencem à Apple e comentou, sem dar muitos detalhes, né, que o Shazam e Apple Music são o par perfeito para descoberta e entrega das músicas. A Apple falou ainda que tá cheia de planos pro Shazam, mas que esse não é o momento certo ainda, né, para poder detalhar o que vai acontecer daqui para frente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! As pessoas estão cavalgando no andar de cima, esperar um pouquinho. O que vocês estão fazendo lá em cima, cara?
Atrapalhou na gravação?
Eu ouvi. Não. O microfone ouviu também. Então era de propósito o barulho, olha que bacana.